Quem não se lembra do programa da China de absoluto controle da natalidade? A permissão para que as famílias tivessem no máximo um filho. Uma realidade que vigorou durante muito tempo e que agora está tendo as suas consequências. E o programa atualmente é justamente o reverso. Incentivar a natalidade para que tenham mais jovens no país. Júlia Brau, da BBC Brasil, conta essa história.
Já houve um tempo em que a China era tão preocupada com a superpopulação que obrigava seus cidadãos a terem um filho só. Mas o quadro mudou bastante. Hoje, os líderes chineses pregam que ter mais filhos é um ato de patriotismo. Isso porque a população chinesa está encolhendo mais rápido do que o esperado. E pelo terceiro ano seguido, o país registrou mais mortes do que nascimentos. Apesar da China ainda ter impressionantes 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ou 6,5 vezes a população do Brasil, a queda da natalidade já impacta a economia e a vida dos chineses. E tem mais, se tratando da segunda maior economia do planeta, tudo o que acontece na China reverbera muito além das suas fronteiras. Vamos dar uma olhada nos dados mais recentes. Em 2024, nasceram 9 milhões 540 mil bebês na China. Só que no mesmo período, morreram quase 11 milhões de chineses. O mesmo já havia acontecido em 2023 e 2022. É a primeira vez que a China se depara com um cenário de queda populacional desde os anos 60. Nessa época, a política de modernização chamada Grande Salto Adiante, promovida por Mao Tse-tung, provocou fome pelo país e resultou na morte de estimadas 20 milhões de pessoas em 3 anos. Agora, o cenário demográfico acendeu um alerta na cúpula do Partido Comunista Chinês. O presidente Xi Jinping tem pedido que seus subordinados promovam, entre aspas, a cultura do casamento e de ter filhos, e apoiem políticas de natalidade. Outras autoridades têm adotado um tom parecido.
Li Qiang, primeiro-ministro. Precisamos fortalecer os serviços e a segurança social, melhorar nossas políticas para apoiar mais nascimentos e aliviar o peso da criação dos filhos e da educação para as famílias.
Bom, eu preciso fazer uma ressalva importante. Essa tendência demográfica vai muito além da China. Em grande parte da Ásia e da Europa, e até mesmo no Brasil, a população está tendo menos filhos e a proporção de idosos cresce em comparação com o número de jovens. Talvez então você esteja se perguntando, por que isso seria motivo de preocupação num país que já tem uma população enorme? Inclusive, a queda na natalidade geralmente vem acompanhada de mais educação e poder econômico, principalmente para as mulheres, que passam a ter mais poder decisório sobre quando e quantos filhos ter. Muitos ambientalistas também comemoram a mudança demográfica como uma forma de aliviar a pressão do aquecimento global, já que a China responde por mais de 1/4 das emissões globais de dióxido de carbono. Mas se do ponto de vista individual e ambiental existem motivos para comemorar, do ponto de vista econômico, é uma equação que os países não têm conseguido resolver. Como lidar com os custos de uma população cada vez mais velha, com menos jovens em idade produtiva para gerar riquezas? Fora que a China está envelhecendo a um ritmo mais rápido do que o previsto. Até 2035, o país terá estimadas 400 milhões de pessoas acima de 60 anos. Até 2050, as políticas sociais e de saúde para sustentar os idosos podem custar 1/4 do produto interno bruto chinês. E alguns efeitos já são sentidos. Mais de 400 hospitais maternidades chineses tiveram de ser fechados e quase 2 milhões de professores correm o risco de ficarem sem emprego nos próximos anos por falta de crianças. A situação já forçou o governo a aumentar, pela primeira vez desde os anos 50, a idade mínima de aposentadoria. Algumas autoridades regionais também já declararam que procriar é um ato patriótico e promovem incentivos para casais terem mais filhos, dando descontos nos impostos e até pagando tratamentos de fertilização in vitro. É uma mudança demográfica impressionante num país que durante mais de 30 anos impôs um rígido controle de natalidade para conter o que na época se via como um aumento desenfreado da população.
Repórter britânico da BBC.
For decades, China's one-child policy was brutally enforced, with millions of involuntary sterilizations and abortions.
Durante décadas, a política de filho único foi brutalmente imposta na China, com milhões de esterilizações e abortos forçados. Não foi apenas cruel, foi um desastre. China tem jovens o suficiente para sustentar sua economia.
China doesn't have enough young people to sustain its economy.
Em 2016, a regra foi afrouxada e casais foram autorizados a terem dois filhos. Em 2021, mais uma mudança. Foram permitidos três filhos por casal. Mas àquela altura, as taxas de natalidade já haviam caído drasticamente. E mais, muitas mulheres chinesas já não queriam tantos filhos, porque o custo de vida ficou alto demais.
Eunice Yang, jornalista da BBC.
The very crucial factor behind this is the economy. Mm-hmm. China has been facing a really bad economy in recent years, even before the pandemic.
Fator crucial por trás disso é a economia. A China passou por uma das piores crises econômicas dos últimos anos, mesmo antes da pandemia. As pessoas não estão conseguindo emprego, não estão sendo remuneradas. Nesse cenário, como vão ter filhos? Chega até a ser controverso. Hoje em dia existe uma piada entre a geração Z de que quando alguém engravida, não dizemos mais parabéns, dizemos por quê? É puro choque, surpresa. Por que está tendo filhos?
Pure shock, pure astonishment. Like, why are you doing this?
Para completar, as décadas em que vigorou a política do filho único deixaram não só cicatrizes emocionais na população, como criaram um desequilíbrio numérico. Como as famílias tendiam a preferir um filho homem, muitos fetos do sexo feminino eram abortados. O resultado é que a China ficou com dezenas de milhões de homens a mais do que mulheres, e muitos desses homens hoje têm uma dificuldade de encontrar esposa. Para além da China, esse cenário tem o potencial de impactar o mundo inteiro. Primeiro, porque a redução na força de trabalho tende a aumentar os custos trabalhistas no país, o que por sua vez aumentaria os custos dos produtos made in China, potencialmente pressionando a inflação global. Isso também tende a intensificar um processo já em curso, a mudança de parques industriais da China para outros países da Ásia ou mesmo da América do Sul. Em contrapartida, alguns economistas acham que a China tende a aproveitar esse momento para investir na produtividade dos seus trabalhadores, mais do que em fornecer mão de obra barata para o mundo. Não à toa, o país tem investido fortemente em áreas como inteligência artificial e robótica, como áreas estratégicas para ganhar espaço na disputa econômica global.
São os desafios que se apresentam para um dos gigantes do mundo, mas que está avançando com o seu programa Cinturão e Rota, a nova rota da seda pela qual a China procura manter a sua influência global. A seguir... A proposta de Trump de rendição da Ucrânia e a reação da Europa.